dia, Michel. Satisfação em poder contar com um amigo aqui no nosso programa hoje.
Bom dia, Ari. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Planalto de Passo Fundo, né? Ouvintes de Passo Fundo e região, a grande audiência da Rádio Planalto. E hoje viemos mais uma vez, né? Que eu sempre me sinto em casa, me permito assim dizer, né? Porque tenho amigos e tenho pessoas que eu quero muito bem, toda a equipe aqui da Rádio Planalto. E hoje trazendo, como tu falaste, boas notícias aí para a nossa comunidade de Passo Fundo.
O que que é este programa Partiu Futuro Reconstrução, Michel?
Partiu Futuro Reconstrução RS é um programa do Governo do Estado, onde ele já está na sua segunda edição. Nessa segunda edição ele ampliou o número de atendimentos, né? E ele contemplou mais cidades da região de Passo Fundo, aqui da nossa região norte, né? Incluindo Passo Fundo e outras cidades. Nós nos inscrevemos no edital, né? É importante destacar que a Coordenadoria da Juventude, que é vinculada ao gabinete do vice-prefeito Coronel Ciolinha, estrutura do nosso prefeito Pedro Almeida, nós apresentamos a proposta ao prefeito Pedro e imediatamente ele deu autorização para a gente se inscrever no edital e tivemos a boa notícia ainda em meados aí do mês de agosto, que a cidade foi contemplada com 90 vagas. Né? E aí a comunidade vai se perguntar, tá, mas o que que é isso? É um programa, basicamente, para quem está nos escutando, vocês já devem ter ouvido falar no programa Aprendiz Cidadão. Né? É um programa que é da prefeitura, onde atualmente nós temos 100 vagas, e ele está lotado aí a SENCAS, né, que é a Secretaria de Assistência Social do município. Um abraço aqui à nossa secretária Elenir. E basicamente esse programa, ele é quase o mesmo formato do que o Aprendiz, só que custeado pelo Governo do Estado. E também onde o jovem ele vai trabalhar meio turno, manhã ou tarde, ele tem que obrigatoriamente estar estudando ou estar em um curso técnico, né? Então nós estamos falando aqui de jovens com perfil de idade de 14 até 22 anos de idade, que a gente sabe aí para os pais, né? Para quem é pai, para quem tem um jovem em casa, a gente sabe que é uma idade aí que é complicado, né? Eles estão ainda pensando o que vão fazer, enfim, ou... Então, a gente vem na maneira de dar esse auxílio, né? E aí, trabalha meio turno em algum setor público, de órgão municipal, estadual ou federal, né? Ou algum outro departamento público. Ele recebe um treinamento também pelo CIE, né? O CIE aqui de Passo Fundo. E esse treinamento profissional, ele é uma formação profissional mesmo, né? O CIE tem anos aí de experiência e trabalho nesse sentido. Ele vem e trabalha meio turno em algum dos setores, recebe essa preparação profissional, recebe aí um salário de aproximadamente R$ 890 e mais R$ 500 de auxílio alimentação, né? Somando tudo aí dá um valor de R$ 1.300, botar aí uns R$ 1.200 como pagamento pelo seu trabalho. Plano odontológico, auxílio saúde também com teleconsultas, uniforme do programa, atendimento psicológico também. E, claro, né, vai ter todo um trabalho com esse jovem, né, aprendiz, tanto dentro do setor que ele vai estar, e um acompanhamento também para muitos, digamos assim, que nunca tiveram uma experiência profissional no mercado de trabalho, né? É um primeiro contato e a gente tem algumas situações, não todas, que vão ser jovens aí que poderão migrar, né, do aprendiz cidadão para o programa Partiu Futuro. Né? Então a gente está aqui para fazer essa divulgação, depois eu vou deixar os links ali para a comunidade participar. E basicamente é isso, né? É isso que consiste o programa.
A quem se destina exatamente, Michel?
Sim. Bom, a questão da idade, mais uma vez ressaltar, 14 a 22 anos de idade. É importante ressaltar para a comunidade que esse programa ele é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social. Né? Então a gente tem o número de identificação social, que é o número NIS, que a gente chama, e o CAD único, né? O cadastro único. Mas o que, que é o cadastro?
As famílias precisam estar dentro.
Isso,
do cadastro.
Exatamente. Quando a mãezinha, o paizinho, ou o responsável vai até o nosso centro de referência e assistência social, nós temos 4 em Passo Fundo, basicamente, através do centro de referência e assistência social, fazendo o CAD único, quem ainda não tem, né? A gente tem um número grande de famílias aí que possui já, pode ir até o centro e fazer, né? Hoje o balizador ele é uma renda familiar de até, se eu não me engano, 2 salários mínimos, 2 ou 3 salários mínimos. Mas ele é um balizador, né? Porque a gente nesse momento ainda não tem como contemplar todos, né? E um detalhe importante também, que esse programa ele faz parte de um pacote de ações do governo do estado, que tem recursos federais e recursos que vieram também de outros departamentos, para a reconstrução do estado, né? Então, inclusive a Rádio Planalto aqui fez uma belíssima ação juntando a comunidade na questão das enchentes de 2024, né? As enchentes passaram e graças a Deus que passou, mas os prejuízos ficaram, né? Então teve pessoas aí que infelizmente perderam suas casas, tiveram prejuízos grandes, nós estávamos falando aqui antes, né? Então, o objetivo desses programas, tanto do governo federal, governo do estado e até mesmo da prefeitura, é poder trazer essa recuperação, né? Então, por isso que também o programa, na sua extensão, ele é Partiu Futuro RS Reconstrução, nessa reconstrução do governo que o governo do estado está fazendo, principalmente para pessoas que foram atingidas. Né?
Aqui a gente não foi muito atingido, isso. Não, Michel, só que os reflexos do problema causado em diversas regiões do estado também impactam aqui. Né?
Exatamente, Ari. A gente teve pessoas de outras cidades que vieram com toda a sua família para Passo Fundo. Eu lembro que na época foi feito ações ainda, inclusive com os empresários, né? Movimento... Teve um projeto bem bacana, se eu não me engano, era 180, era alguma coisa assim que o pessoal fez, que eram novas oportunidades profissionais para pessoas que vinham para Passo Fundo buscar oportunidades, né? E foi bem interessante esse programa, foi um movimento empresarial aqui, eu não vou lembrar aqui quem que liderou isso, mas foi bem interessante, trouxe famílias para cá. E, consequentemente, se vem com a família, vem com a esposa, com os filhos. Geralmente, os filhos têm um adolescente, têm um jovem. Né? Então, o programa, de certa forma, ele dá uma ênfase para quem passou pela situação das enchentes. Né? Como tu falaste, felizmente, aqui em Passo Fundo, nós tivemos regiões, né, que foram impactadas, bairros específicos. E nessas regiões a gente está focando ainda mais a nossa divulgação, né, do programa. Né? Então, através do quê? Nosso gancho sempre para conversar com o jovem é a escola. Né? Então, a gente vai até a escola, é o CRAS também. Né? E, como eu falei, o programa ele não é só gerenciado pela Secretaria pela Coordenadoria da Juventude. Ele tem aí no seu aporte a Secretaria de Assistência Social, através da Sencas, né? E dos centros de referência, que também são os nossos balizadores, digamos assim, até porque as famílias, quem já tem o CAD único e de repente mudou de endereço, tem que atualizar, é necessário que tenha isso certinho para poder, na hora que abrir o link ali, fazer a sua inscrição e passar as informações através do número de identificação social e escrever o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho, aquele que é como dependente. Né?
Nós temos quase 3 mil vagas, né, que foram abertas dentro, sim, do programa, né, para Passo Fundo especificamente, Michel.
Passo Fundo foi contemplado com 90 vagas. Né? Então, a gente pode colocar assim, somando as vagas que nós temos do aprendiz, mais essas 90, então aí nós temos quase... As do aprendiz já estão contempladas, né? Claro, tem alguns ali que estão terminando e o seu contrato, eles passam conosco num ano. Então, algumas questões ali dá para tentar fazer uma migração, né? E outras a gente vai pelo balizador do próprio programa mesmo, que é a questão, né? Pô, eu tive a minha casa que teve algum problema na casa, tive que me mudar, enfim, de certa forma foi atingido, né, pelas enchentes. Então, esse vai ser um destaque para esse jovem, né, esse menino, essa menina, receber a sua vaga, né? Como, então, isso é um balizador, né? Quem controla isso é por isso que é importante o CAD único, né? E aqui eu estendo para...
Eles têm todos os dados.
Eles, né, têm todos os dados, eles fazem o monitoramento da família, né? Como a gente sempre fala, o CAD único, ele é a porta de entrada para todos os programas sociais, né? E outra, não significa ali que a pessoa vai permanecer sempre, né, o objetivo é ele receber uma assistência, tanto é que o programa ele é temporário, ele é a previsão de 12 meses, né? Então é um ano, é para ele ter uma experiência, né, num setor de trabalho. Depois, aí sim, né, com a experiência adquirida, se ele quiser efetivar, por exemplo, na empresa, ou efetivar pelo CIE mesmo, através
de um outro
contrato. Exatamente.
Alguns,
né,
chegam como estagiário e daqui a pouco vão ascendendo.
Exatamente. E é a oportunidade. A gente sabe aí que a educação... E também um destaque, né, Ari? Isso aliado à educação, né? Porque, por exemplo, assim, eles terão... Eu vou explicar rapidamente aqui. Os 90 alunos selecionados, eles passarão por 30 dias, praticamente todo mês de janeiro, em formação, né, manhã e tarde. Isso vai contar como hora de trabalho, né? Então, eles passarão por uma formação profissional, como atender uma pessoa, como atender o público, comportamentos, questão de horário, questão de ações, né, no trabalho, uma formação que o CIE tem. Quero mandar um abraço aqui ao Adriano Lírio, também toda a equipe. O CIE tem vasta experiência nisso, né? Aí depois eles vão encaminhados daí diretamente pros setores, né? Que isso aí também é com a prefeitura. E aí ele cumpre a jornada de trabalho de meio turno, ou de manhã, isto da tarde, ou estuda de manhã, trabalha à tarde e faz segunda a sexta, e num dia dessa semana decorrente, né, ele tem o encontro presencial daí com todos para formação profissional. Então ela é consistente durante todo esse ano, né? E esse dia de formação ele também conta como um dia de trabalho, né? Então é para nós, de fato, monitorar. Claro que, vamos colocar aí um exemplo, o cara faltou 3 vezes, né, não foi trabalhar, sem justificativa, aí vai ser encaminhado para a questão psicossocial, vai ser avaliado a situação e pode vir até perder a oportunidade e ser chamado outro, né? Então a ideia aqui é a gente, ao mesmo tempo, prestar esse auxílio, mas o caráter pedagógico e educacional que esse programa tem, né? Então é importante.
O programa atinge o feminino e o masculino.
Sim, sim, exatamente. E também tem vagas para deficientes físicos, né? Tem uma cota para a questão de pessoas com deficiência, portadoras. Também, né, voltado também a essa questão, né? Se eu não me engano, são 5 ou 10% de vagas. Agora, não vou saber dizer assim exatamente, mas tem um percentual também para pessoas com deficiência.
Bem, Não basta estar no CAD único, né? Tem que fazer a inscrição, né?
Fazer a inscrição. Eu vou, se tu me permite, aqui a gente tem uma... Eu sei que no portal da rádio ali também tá sendo divulgado, sim, né? E depois aí as pessoas podem acessar aí através dos telefones também da Rádio Planalto. Deixa o meu número aqui à disposição, não tem problema. Vai falar comigo diretamente, né? Então também deixo, não tem problema nenhum. E eu vou divulgar aqui para a comunidade, é social.rs.gov.br. Eu vou repetir, é social.rs.gov.br. É pelo site aí também do Governo do Estado, tá? Site seguro, todos os dados, né? A gente sabe aí que... Então, assim, também essa é uma questão, né, que a gente elenca aí. Infelizmente, tem pessoas aí que usam, né, de links aí para outras finalidades, mas esse é o site oficial. Qualquer informação, repito, pode entrar em contato com a prefeitura, pode falar comigo pela Rádio Planalto. Escutei a entrevista, quero escrever, quero ter mais informações. E um detalhe daí importante, é até dia 5, né, até sexta-feira agora, as inscrições.
Esse é o prazo limite.
Esse é o prazo limite, nós estamos já quase fechando aí já os números aí, mas a ideia é assim, ó, é que a gente consiga superar essas 90 vagas e, claro, poder ter mais inscritos ainda. Porque isso, para mim, como gestor público, eu consigo justificar no próximo ano, com certeza o programa vai continuar, próximo ano eu consigo contemplar mais vagas, né? Eu consigo pleitear aí, quem sabe, 200 vagas, enfim, né?
Importante é ter a demanda, né?
Isso, exatamente. Com a demanda eu justifico a necessidade de ampliação, né? Então esse é o nosso trabalho também ali.
Pois bem. Bem, algo que não foi dito, que julgue necessário dizer, Michel, fique à vontade.
Sim, eu queria dizer que a Coordenadoria da Juventude, para além desse programa, a gente trabalha outras ações direcionadas a jovens de 15 até 29 anos, né? Então, são idades pelo Estatuto da Juventude. A porta de entrada dos programas através da educação, através da formação profissional, emprego, trabalho, profissionalização e renda. Então, nós temos aí dentro da estrutura da prefeitura também alguns programas, e eu vou citar aqui um deles, a Escola das Profissões, por exemplo, que ela trabalha em quatro eixos, né, voltado à formação profissional, formação educacional dos jovens, e também outras ações aí voltadas à questão dos direitos e dos deveres também dos jovens, né? Então, tudo isso atribuídos pela Lei 12.852 de 2013, que é o nosso Estatuto da Juventude. A gente tem por objetivo principal cumprir e fazer cumprir tudo o que está nele, né? Esse é o balizador do nosso trabalho. Estamos sempre à disposição para sugestões, para ideia, para parcerias em ações, em atividades. E nós agradecemos mais uma vez a oportunidade da Rádio Planalto, a tua em especial, ali um grande amigo. E espero que a comunidade venha se inscrever nesse programa, porque é uma oportunidade para você aí que tem o seu filho, a sua filha. Como eu falei antes, né, a gente sabe aí que essa idade é uma idade complicada, é uma idade principalmente na questão profissional aí. Mas a gente, como órgão público, como prefeitura, está fazendo a nossa parte, né? Está buscando deixar oportunidades para a comunidade. E agora, se cada um vai usufruir disso, né, cabe cada pessoa aí se organizar e vir participar com a gente.
Perfeito. Muito obrigado pela presença aqui hoje conosco aí, Michel.
Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria também aproveitar para desejar um Feliz Natal antecipado e um próspero 2026 para toda a equipe da Rádio Planalto, para quem está nos escutando, que o bondoso Deus aí possa abençoar cada um de nós e que a gente siga com saúde e realizando aí nossos objetivos.
Perfeito. Michel Oliveira, ele coordenador da Juventude aqui em Passo Fundo, ex-vereador aqui do nosso município, Esperamos que futuramente possa retornar à Casa Legislativa.
Amém.
Né?
Amém.
Ontem foi inaugurado, Michel, um memorial da Câmara, né?
Isso.
Isso tem muito a ver aí com um dos seus projetos, né? Com, que foi a Escola Legislativa, né? Que está mostrando o Legislativo para tantos jovens. Né?
É
importante isso para que a gente possa cada vez mais fomentar a política entre os jovens e que possamos ter líderes no futuro aí, advindos desse projeto.
Sabe que, Ari, quando tu fala da Câmara, é o meu coração, né? Eu até fico emocionado em dizer, porque eu fiz um trabalho voltado para a comunidade, voltado para atender mesmo os interesses da população. E, enfim, Deus quis aí que a gente retornasse, né? E tenho certeza que voltaremos aí. Mas a importância é como tu falaste, é o legado do trabalho que ficou. Eu quero mandar aqui um abraço ao presidente Gil Krug, à vereadora Ada, que é a coordenadora da Escola Legislativa, juntamente com os outros vereadores. E realmente, a Escola Legislativa, acho que foi um dos meus principais projetos, assim, porque ela é um projeto que abre as portas da Câmara de Vereadores para toda a comunidade e principalmente para os nossos estudantes através do Parlamento Estudantil. Né? Então, ontem, o memorial da Câmara, a Câmara, ano que vem, se eu não me engano, né, pode me corrigir ali, ela vai fazer 170 anos, né? É a entidade mais antiga aí da comunidade e a primeira entidade, né? Então a gente tem que entender e para a comunidade saber mesmo o que faz um vereador, qual que é a importância e o papel da Câmara de Vereadores perante a comunidade. E isso a gente tem que iniciar com os nossos estudantes, que vão ser os nossos futuros vereadoras e vereadores, o futuro prefeito, né, ou prefeita, os próximos secretários. Então a gente montou esse projeto e eu tenho certeza aí que agora, né, nessa composição aí da Câmara, ele seguiu, né? E isso é o interessante do Legislativo. O cargo público, ele, para mim, né, ele não é e nunca vai ser permanente. Ele é temporário mesmo, ele tem que ser para que ele se renove, né? E só que o que fica mesmo são essas ações, são esses projetos, né? E eu levanto a bandeira da educação e faço aqui a educação como porta principal de entrada para a gente, de certa forma, plantar a semente, né? Uma semente de cidadania, uma semente que vai tornar pessoas melhores e, consequentemente, uma sociedade melhor, né? Então, principalmente ali falando da Escola Legislativa, de parlamentares que, quando entrarem no parlamento, saibam o que significa e saibam lá o seu papel e o que entregar para a população. É um servidor público, não é para se servir da política, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer valer ali o cidadão e entregar políticas públicas que transformem para melhor a vida da comunidade.
Perfeito. Conversamos, portanto, com Michel Oliveira, coordenador da Juventude aqui em Passo Fundo.